Olá, amigos do Notícias Agrícolas. A gente traz agora mais informações em relação às questões das queimadas, dos incêndios, enfim. Tem muita polêmica em torno desse tema e principalmente uma tentativa de juntar duas coisas aí: queimada com produção rural, com o produtor rural. A gente precisa entender o que que é queimada, o que que é queimada autorizada, o que que pode virar um grande incêndio, uma grande tragédia e o que que são os incêndios propositais aí. Agora a gente vai conversar com o Lucas Costa Beber. Ele é produtor rural lá de Nova Mutum, no Mato Grosso, porque ele sofreu na pele aí um tipo de queimada muito típica, principalmente para aqueles produtores que têm propriedades próximas às rodovias. A gente vai entender direitinho nessa conversa com ele agora o que que aconteceu e de que forma isso poderia mudar. Seja bem-vindo, viu, Lucas? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O problema começa na beira das rodovias. Como é que é isso? E por que que o problema dos fogos e das queimadas se alastra a partir das rodovias, Lucas? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alexander. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês. Então, Alexander, o que ocorre hoje é que as concessionárias aí nos lugares que são pedajados, elas têm a obrigação de limpar apenas 4 metros da beira da rodovia. E muitas vezes elas realizam essa limpeza já no período que você tem muita matéria orgânica e já no meio da seca. Então, por mais que eles limpam, tem aquela matéria orgânica na beira da rodovia, e ali passam caminhões, carros, e o pessoal, às vezes, que fuma, joga bituca de cigarro, o fogo acaba entrando, e nos demais metros aí que tem que chegar até a lavoura, a área está suja, ou seja, o fogo se alastra e acaba entrando nas lavouras aí. Até porque nesse período a gente está com uma umidade relativa do ar aí a menos de 12% aí, no período mais quente do dia, e com ventos muito fortes. Então, muitas vezes nem um aceiro é suficiente aí para conter esse fogo nas lavouras.
E é comum, ou pelo menos está comum isso acontecer esse ano aí. É normal acontecer todos os anos, mas esse ano a situação está pior, Lucas?
É comum, é normal, porém esse ano a gente tem um período de estiagem mais longo, a gente está tendo e não ocorreu em grande parte aí do centro-oeste, do Mato Grosso, a chuva do caju, que normalmente chove aí no final do mês de julho, agosto, que ela ajuda a dar uma leve amenizada, onde aumenta um pouco a umidade do ar e ajuda a decompor um pouco dessa matéria seca e assentar ela no solo para que o fogo se alastre menos. Então, isso é normal, tem acontecido e é preocupante porque causa muitos prejuízos para os produtores. Nessa época, o produtor está esperando a primeira chuva para plantar, então ele já aplicou o adubo na lavoura, porque o plantio precisa ser rápido. E no momento que passa esse fogo, nutrientes como macronutrientes, inclusive que se usa em grande quantidade, que são responsáveis por grande parte do custo da lavoura, como o potássio, como o enxofre, acabam aí evaporando. Eles evaporam em alta temperatura e o produtor perde esse adubo. Sem contar a matéria orgânica, que o produtor hoje, na sua maioria, pratica o plantio direto aí, que justamente ele preza em ter palhada, preservar a microbiologia do solo, aumentar a matéria orgânica ali para que tenha um desenvolvimento melhor das plantas. Isso queima e acaba virando um prejuízo muito grande para o produtor.
Quer
Aonde
dizer,
que o produtor
pode complementar,
pode
desculpa.
falar, Alexandre? Não, além do que o produtor, quando você recebe essas queimadas aí, eu já tive experiência outras vezes, aquele local onde queima, você leva 5 anos, muitas vezes, para voltar a produzir igual produzia antes, porque você perde toda a vida do solo e também muitos nutrientes vão embora.
Quer dizer, isso que você está contando, Lucas, é muito importante para a gente caracterizar que o produtor não tem interesse nenhum, pelo menos o bom produtor, não tem interesse nenhum em promover, provocar queimada na propriedade dele. Pelo contrário, né? Ele tem que rechaçar essa condição, né?
Exatamente, Alexander. O fogo sempre é prejuízo. O fogo, na verdade, ele era bom lá nos primórdios, né, do homem primitivo aí que realizava queimadas para limpar a área. Hoje nós temos tecnologias, temos o uso do plantio direto aí através do herbicida glifosato também, que favorece muito para que você possa ter essa palhada no solo, para que evite erosão, para que você recicle e conserve os nutrientes do solo. E também as pessoas não sabem, mas o solo ele precisa ser rico em fungos e bactérias para que haja um desenvolvimento das plantas, e isso se perde tudo. Então, para reconstruir isso daí, o produtor plantando milho e soja, ele leva no mínimo 5 anos para voltar aquilo que era antes, ou mais, mas pelo menos para ele estabilizar sua produção novamente. E também ali a planta, seja ela soja ou milho, fica muito mais suscetível a estiagens devido que aumenta a temperatura do solo por ele estar exposto diretamente ao sol.
Quer dizer, aquela história de controlar pragas e doenças, então, é coisa do passado, né? Hoje a gente tem outras ferramentas mais modernas e que garantem maior produtividade que não fogo, né, Lucas?
Exatamente, o fogo sempre é um inimigo. A gente viu, até tem vídeos aí circulando nas redes sociais, não só na agricultura, na pecuária também. No Pantanal hoje, você vê quando ocorrem aqueles fogos, você está queimando aí a pastagem, aí, aquela massa, aí, aquela feno que teria para o gado comer, ele fica sem comida, e sem contar que os animais morrem no meio do fogo. Isso é muito normal, o fogo encurrala os animais, às vezes o animal não tem por onde correr, e acaba, além de você ver o sofrimento do animal aí, que querendo ou não é um crime, né, você vê o produtor perder aquilo que às vezes ele levou anos para construir. Então, produtor jamais. O que a gente fala de queimada, produtor, que a gente acredita, é em lugares estratégicos. Muitas vezes hoje se fala na queimada controlada, que seria uma queimada, porque o cerrado ele é um bioma que ele foi feito, ele se formou no meio de queimadas, ou seja, ele resiste, mas seria aquela queimada que você faz todo ano nos lugares de risco, com segurança, com acero, onde você tem pouca matéria orgânica e bem no início das chuvas, onde você não tem um fogo forte que se alastra. E não é em toda a propriedade, são em pontos estratégicos, justamente pensando na prevenção do fogo.
Muito bem. Agora, essa ideia de unir essa imagem de queimada com o produtor rural está equivocada, então, Lucas?
Com certeza. Ela é um problema sério. A gente viu também, outro dia também, eu vi uma reportagem dos produtores do Pantanal também. Eles estão lá com um sério problema. Os produtores, tem produtores que vai sair da atividade aí por conta dessa queimada, e na agricultura a mesma coisa. Hoje ainda nós temos uso de inseticidas mais modernos aí, que controlam, mas geralmente onde dava queimada você tinha uma praga chamada broca, que era uma lagartinha, que eu não sei se é por causa da cor da terra que atraía ela, que no momento que a soja nascia, se o produtor descuidava, ele perdia 60%, 80% da população das plantas de soja que ele plantou lá. Então, ficava uma lavoura fraca, não formava matéria orgânica. Depois você planta o milho. O milho também precisa de matéria orgânica e do nitrogênio que a soja deixa no solo, e você perdia isso. Então, por isso que demora anos. E o produtor colhe menos e leva prejuízo. Hoje a gente vê, ainda estamos num ano que deu uma melhorada nos preços, mas nos anos que antecediam aí, nos últimos 5 anos para trás, o produtor estava empatando ou tomando prejuízo, mesmo colhendo bem. Então, aonde que o produtor passava uma queimada, é prejuízo. Então, dependendo do tamanho do fogo, e se o produtor já jogou o fertilizante dele, ele quebra, ele sai da atividade.
Bom, a gente entendeu que produtor e queimada são coisas incompatíveis. O fogo traz prejuízo, na verdade, para a produção, para as propriedades rurais. Agora, a gente quer entender como a gente pode prevenir ou, pelo menos, evitar que essas queimadas, principalmente essas que começam nas beiras das rodovias possam chegar às propriedades rurais. O Lucas, inclusive, fez um vídeo denunciando essa prática e a gente vai ouvir esse vídeo agora na sequência. Peço para você continuar com a gente só para a gente dar sequência aí para a nossa conversa, tá bom, Lucas? Vamos ouvir um pedacinho desse vídeo que você gravou e que acabou viralizando nas redes sociais aí, né, Lucas?
Isso.
Vamos ver, vamos assistir.
Aí, pessoal, estou aqui, Nova Mutum, Mato Grosso, às margens da rodovia BR-163. Aqui atrás, um pedaço da minha lavoura que pegou fogo agora. O fogo, conforme eu tenho outros vídeos e fotos, iniciou nas margens da rodovia, aonde a concessionária Odebrecht explora. Infelizmente, é uma briga que há muito tempo os produtores têm feito reclamação para a Odebrecht manter limpo. Para quem não sabe, eu como produtor, eu não posso ir lá com uma grade e limpar, que no mesmo momento para algum funcionário da Odebrecht e me notifica, pede todas as informações de quem está fazendo e depois eu sou notificado e posso responder aí processo e ser responsabilizado. Então quero fazer o alerta aí ao nosso ministro dos transportes, que tem feito um grande trabalho, o ministro Tarcísio, para cobrar, para criar normativas aí que responsabilizem de maneira desburocratizada rapidamente essas concessionárias que não mantêm limpas as margens, para que elas indenizem os produtores e que sejam multadas, porque muitos produtores estão perdendo. Aqui é uma terra arenosa, eu venho fazendo plantio direto e palhada de braquiária há quase 10 anos. Infelizmente, aonde queimou, tem que recomeçar tudo. Provavelmente aí eu vá colher no mínimo de 20 sacas a menos por hectare. E isso não é sobre só um ano, isso leva 5, 6 anos até recuperar essa terra. Então o prejuízo fica para o produtor. Precisamos responsabilizar, porque o pedágio está caro e o produtor não pode sofrer por conta disso.
Muito bem. Lucas, no vídeo você coloca aí, você faz inclusive um apelo para o ministro Tarcísio, né, da infraestrutura, para criar normativas que possam, que possam responsabilizar as concessionárias por não fazerem essa limpeza à beira das rodovias. O que acontece hoje, Lucas?
Então, Alexander, o que ocorre muitas vezes é que hoje o produtor, antigamente, quando não tinha concessionária, não tinha construção da cerca, e o produtor plantava até a beira da rodovia. Então, ele procurava, ele já mantinha aquilo limpo. E hoje o produtor não pode plantar mais lá. E lugares que, né, claro que nem todo lugar se consegue plantar por conta até do desvio aí das águas, né, da BR, que alguns lugares formam valetas, mas nos lugares que o produtor pudesse plantar, que ele também pudesse realizar limpeza. Hoje, na prática, o que acontece? O produtor não está podendo plantar nas margens da rodovia, e quando o produtor, sem informação lá, isso eu ouço muitos produtores reclamar, vão lá sem informação, começam a gradear aquela terra para fazer um aceiro, para muitas vezes um agente aí da concessionária e pede para que o produtor ou quem está fazendo aquilo pare e ainda coletam os dados, entendeu? E falam que o produtor pode ser notificado. Eu acho que o que falta é informação. Aí ontem já eu vi que a Odebrecht soltou uma nota falando que mediante autorização o produtor pode realizar a limpeza. Porém, não era essa orientação que eles davam para o produtor que ia realizar desinformado, que o produtor não está fazendo mal nenhum, bem pelo contrário, ele está fazendo um bem para ele, para a concessionária e para, vamos dizer, para toda a população e a natureza, em manter isso aí limpo. Em alguns lugares, onde não tem agricultura, aí é importante também as concessionárias e DENIT manter limpo, pensando também na natureza e na saúde das pessoas, na vida das pessoas, não na saúde somente, porque o que tem acontecido? Esses dias teve um caso, até um vídeo que viralizou aí no WhatsApp, devido à grande fumaça, aconteceu um incêndio, obstruiu a rodovia, e os caminhoneiros que vinham atrás pararam e não tinha como voltar. E o fogo vindo, pegando fogo no caminhão, as pessoas correndo risco de vida. Então isso daí é muito preocupante. Acho que tem que ter, o Ministério dos Transportes precisa fazer uma uma orientação melhor para as pessoas que trafegam e que convivem na beira das rodovias, aí, que vivem, que plantam, que cultivam, para dar segurança para todos que circulam nas rodovias, segurança para o produtor que tem e responsabilizar aí quem são os responsáveis, seja o próprio DENIT ou as concessionárias. Eu acho que é questão de desburocratizar e melhorar aí a informação e também ter penalidades aí para quem não cumpre isso.
E depois, então...
Diga. Perdão, eu falo assim, quando eu falo penalidades, é algo fácil, algo desburocratizado, porque hoje no Brasil, quando você vai procurar se defender, é tudo burocrático. Por exemplo, eu agora sofri com o fogo, eu tenho que fazer BO, eu tenho que procurar bombeiros, eu tenho que fazer uma ata notarial para mim me defender, para não ser multado por algo que não fui eu que causei. Eu demando disso custo e demando tempo para mim também.
Ah, e ainda você tem que provar que não foi você que colocou fogo na sua propriedade?
Exatamente, eu ainda tenho que provar que não fui eu e ainda corro o risco de ser notificado, muitas vezes multado e depois ter que fazer a defesa, que às vezes acontece.
Rapaz, que complicação, hein? Bom, só para a gente entender, então daí a concessionária, depois do vídeo que você colocou no ar, ela disse que pode ser feita a limpeza sim, desde que com autorização, é isso?
Desde com autorização, mas eu acredito assim, né, Alexander? O produtor, ele não tem tempo, ele está desinformado. Se ele for limpar, o agente está passando, ele pode passar lá e orientar. Já faz o cadastro desse produtor, se for o caso, mas tenta orientar, ajudar, não atrapalhar. Porque na prática, com muitos produtores que a gente conversa, porque ontem, no momento que eu gravei o vídeo, eu carrego uma coisa comigo, que quem cala consente. E a gente vê, às vezes, o produtor, ele sofre, mas ele fica com medo, receoso de se manifestar, e aquele problema se repete por vários anos. Então, eu tomando não só as minhas dores pelo prejuízo que eu tive, mas de outros produtores naquele momento, eu quis justamente chamar atenção para que haja uma, como eu falei, uma facilidade, uma desburocratização para fazer tudo isso, e que também haja uma cooperação da concessionária em colaborar com o produtor e não de dificultar.
E como é que é a relação com o DENIT? É mais fácil?
É difícil falar porque hoje está sob concessão, né, da Rota do Oeste, aí, da rodovia, entendeu? Então, eu não estou aqui para acusar, o meu vídeo não é para acusar, mas sim para dar um alerta. Vamos facilitar as coisas e vamos nos ajudar, vamos nos cooperar, que vai ser bom para todos.
Uma limpeza da área evita a propagação muito rápida do fogo, por exemplo, né?
Exatamente, exatamente. Muitas vezes evita que o fogo se alastre.
Se alastre.
E também, como eu falei, não adianta a concessionária deixar aquela matéria seca lá ficar grande e ela ir cortar no início da seca, porque a única coisa que ela vai fazer é deitar no chão toda aquela matéria seca palhada, no qual ainda fica suscetível uma bituca de cigarro pegar fogo. Ou também fogos propositais, né, que a gente tem visto muito por aí também, não só em beira de rodovia, mas em locais isolados, onde é improvável pegar fogo, e o fogo inicia do nada como se fosse um fogo espontâneo. E a gente sabe que muitas vezes tem pessoas maldosas, eu não sei qual que é a intenção, que acabam também colocando fogo, do mesmo jeito que tem pessoas que acabam jogando a bituca de cigarro por maldade, não é nem por falta de informação, nem por falta de cuidado, mas sim por maldade.
Isso acontece muito mesmo, né? Uma tentativa, a gente não entende por que acontece, mas enfim. No seu caso aí, Lucas, qual que foi o prejuízo? Quantos hectares queimados?
Ali eu ainda não fiz a medição, mas eu calculo mais ou menos uns 5 hectares ali queimados, né? Mas se você pegar hoje, por sorte eu não havia jogado o adubo em cima, mas se você pegar hoje aí, praticamente o que você joga, mesmo o que você deixou de jogar, de potássio e enxofre, eu perco mais ou menos, eu preciso jogar o dobro agora para repor esses nutrientes aí, por conta que... por conta que a palhada carrega com si só. Hoje a gente faz plantio direto, inclusive aquela área ali é uma área arenosa, então eu não faço nem plantio de milho, eu todo ano colho a soja e planto a braquiária, porque ela vai servir como um adubo verde, ou seja, ela aprofunda as raízes e recicla potássio, enxofre, um pouco de fósforo, micronutrientes, e acaba protegendo o solo, porque a terra arenosa, se você não fizer boas práticas, como plantio direto e palhada na lavoura, você não consegue produzir nela, devido à alta temperatura que dificulta o desenvolvimento de raízes, e também pelo desequilíbrio biológico, onde quando passa uma queimada, acabam sobrando só nematóides e fungos como Fusarium, Rhizoctonia, que são fungos aí que acabam causando danos para a planta do soja. E quando você tem o excesso de palhada, você tem os fungos ruins e bons e tem equilíbrio. Então você convive, mesmo tendo aqueles agentes biológicos que são negativos aí, que são prejudiciais, mas com o equilíbrio você consegue conviver com eles.
Muito bem. E no caso do Lucas, foram 5 hectares, mas tem casos de produtores que perdem praticamente toda a produção, né, Lucas?
Exato. Outro dia teve um produtor aqui próximo, acho que foi final de semana agora, não lembro se foi no sábado ou no domingo, foram 150 hectares, ele já havia aplicado todo o adubo na lavoura, então ele perdeu toda aquela palhada e mais o adubo, então ele tem que usar no mínimo o dobro e também vai demorar. Tem caso de produtores aí que perdeu mais de 1.000 hectares aí por conta da queimada, que para quem não conhece aqui o Mato Grosso, nesse período aí o Mato Grosso parece um legítimo deserto, está tudo seco, e durante o dia a gente tem muitos redemoinhos, vento forte, onde a contenção do fogo é difícil e ele se alastra muito rápido e fácil.
Muito bem. Está aí o relato importante do Lucas Costa Beber aqui para a gente no Notícias Agrícolas e a necessidade de, primeiro, desvincular essa imagem de que produção e queimada estão juntos. Pelo contrário, o Lucas mostrou para a gente que fogo e produção é praticamente incompatível, porque você perde todo um trabalho que já foi feito na propriedade de reestruturação do solo, de formação de palhada, enfim. Você perde todo esse trabalho, tem que começar do zero após um incêndio na propriedade, e isso não é legal, não é bom para o produtor. E mais do que isso, esses incêndios que acontecem ou de forma proposital ou de forma não intencional, que começam nas beiras de rodovias e podem se alastrar aí para as propriedades rurais, uma tentativa de criar normativas para que essas condições sejam, pelo menos, minimizadas. Óbvio que a gente entende, como bem o Lucas colocou aí, existe todo um clima favorável para a propagação do fogo, enfim, para que essas condições de incêndio elas aconteçam, mas quando a gente minimiza os fatores que fazem essa propagação acontecer, diminui muito o prejuízo e o resultado é favorável aí para a produção. Então, vamos ficar atentos aí a essas dicas trazidas pelo Lucas Costa Beber. Meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação e quando tiver novidades, avisa a gente aqui.
Obrigado, Alexander. Mais uma vez aí, um grande abraço aí a todos aí e obrigado pela oportunidade.
Valeu, Lucas. Abraço para você, meu caro. Até a próxima.
Até a próxima.
Está aí o Lucas, produtor rural lá de Nova Mutum, portanto, fazendo esse registro aqui para a gente e trazendo aí o posicionamento do produtor em relação às queimadas e ao fogo nas propriedades rurais. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.